Vamos a Números, capítulo 31. Chegando quase ao final da nossa exposição das partes mais significativas de Números. Esta é quase uma continuação da triste história constante no capítulo 25, que eu já preguei, que foi uma crise enorme que houve lá com o povo, na travessia pelo deserto para a Terra Prometida, e já estão no finzinho dos 40 anos no deserto para entrar na Terra Prometida. Eu vou para o 31, mas antes deixe ler o 25, apenas para nos recordar, que eu já preguei sobre isto algumas semanas atrás. Então, Números 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, já pertinho de entrar na Terra Prometida, então, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Podemos entender os amonitas também. Eles são, aliás, os midianitas. Eram povos pagãos e inimigos de Israel, que muitas vezes estavam juntos, às vezes se refere a um, às vezes se refere a outro. Nessa história aqui fala muito nos moabitas e nos midianitas. Muito bem. Começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aqui, lembra que eu falei que era muito comum no paganismo da época adoração a um deus pagão com muita imoralidade e com muita degeneração. Então, isso aqui significa que as filhas dos moabitas convidaram e seduziram, em outras palavras, os filhos de Israel para, juntamente com a adoração pagã, que já era extremamente ofensiva a Deus, mas o aspecto até do aspecto moral. Então, no versículo 16 a 18, ainda do 25, disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis. Então ficou essa pendência. Porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Recordando, Deus ficou extremamente ofendido com tudo aquilo e castigou duramente os próprios judeus. É importante lembrar isso à vista do que vamos ver hoje, que vai ser a vingança que Deus vai mandar Moisés providenciar junto aos midianitas. Então, Deus, antes de tudo, castigou duramente com praga, que matou milhares de judeus, como castigo. Então, eu disse, e vai chegar o momento de eu castigar quem levou os filhos de Israel a pecar desse jeito, e especialmente na parte espiritual. Essa história do 31 é aquele tipo de passagem que o pregador gostaria de passar por cima, porque é difícil, causa estranheza, mas é importante lembrar, e isso puxa pela nossa fé bastante, exercita, precisamos exercitar nossa fé e confiança em Deus quando lemos uma passagem dessa. Importante lembrar que Deus selecionou Israel para ser um povo santo, como ele é santo. Então, aos olhos de Deus, sempre, o maior perigo que Israel corria não era de ser derrotado em campos de batalha, de ser conquistado, dominado, de mortes entre eles. Não, o grande perigo de Israel, sempre, aos olhos de Deus, foi se contaminar pela idolatria, por qualquer coisa que afastasse o povo da adoração de Deus. Era essa, esse é o ponto que, sem nós compreendermos isso, nós vamos encontrar maiores dificuldades ainda para entender certas providências de Deus. Já é difícil compreender sabendo isso, ainda mais sem lembrar disso. Então, para Deus, o perigo de Israel era o aspecto espiritual de se afastarem dele. Deus era rigorosíssimo com o próprio Israel, como estou lembrando lá no caso de Peor, do capítulo 25, que Deus castigou milhares com pragas, mandou enforcar os líderes, e foi duríssimo contra o próprio povo dele. É bom lembrar isso. E também duro com quem levava Israel a pecar. Versículos 1 a 12. Números 31, de 1 a 12. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Moisés iria morrer, já falei disso também, Deus já tinha avisado que Moisés iria morrer breve. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor. Não era uma vingança de Moisés, não era uma vingança do povo de Israel, era uma vingança de Deus. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel, foram dados 1000 de cada tribo, 12000 ao todo armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Isso aqui é um detalhe importantíssimo para ver o aspecto espiritual desta guerra. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zuú e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Olha só, Balaão aqui, não vou mais falar dele, que já falei demais, várias pregações só sobre este homem. Eu já tinha dito que lá na frente iria falar, a Bíblia tocaria num ponto, só fez falar aqui na morte dele, de uma maneira quase en passant, mas a Balaão estava bem no centro aqui dos inimigos de Israel e grande responsável por essa degeneração do povo de Israel, seduzidos pelas midianitas e moabitas. Então, mataram aqui Balaão. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na compreensão, um pouquinho que seja desta passagem, mas de uma maneira correta e sabendo que Tu és Deus e nós somos homens, e ainda homens pecadores que não entendem bem o tamanho da Tua santidade, da Tua justiça, mesmo os crentes regenerados pelo Espírito Santo, que já tem o Espírito habitando em si, que os ilumina, mesmo os crentes não entendem muito bem ainda muitas coisas Tuas que estão reservadas, essas coisas, para a nossa compreensão quando chegarmos na glória. Então, aumenta-nos a fé e dá fé a quem não tem, que ouve esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como falei, é uma vingança de Deus aos midianitas e aos moabitas por aquilo que tinha acontecido. É uma guerra declarada por Deus e assuntos espirituais. A rigor, é o que nós poderíamos chamar de guerra santa, mas eu não queria usar essa expressão porque lembra muito a questão muçulmana e é muito associada com essa expressão com os muçulmanos, a maneira como eles fazem, que obviamente nós não concordamos, mas a rigor seria assim, o termo não seria mal aplicado, é uma guerra por propósitos espirituais, motivações espirituais por trás disso tudo. Os midianitas provocaram um enorme prejuízo a Israel, conforme já comentei, mortes, pragas, enforcamento e tudo mais, e agora os causadores seriam duramente castigados. Sempre é bom lembrar que a vingança pertence a Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, não precisa ler lá, e versículo 19, e outras passagens falam também. Nós somos proibidos de nos vingarmos a nós mesmos. E a explicação é essa, que a vingança pertence a Deus. Então, várias coisas, atributos de Deus, devem ser analisados aqui, como eu disse, puxando pela nossa fé, para podermos entender um pouco melhor e estranharmos menos essa matança toda aqui. Mas Deus tem direito de se vingar de quem Ele quer, quando Ele quer. Nós não temos, Ele nos tirou esse direito, mas Ele tem. Ele nos tirou exatamente por isso, porque o direito da vingança é meu. Ao longo dessa história, e quando leio histórias parecidas, que tem algumas outras na Bíblia, eu reconheço que a tendência, às vezes até do crente, é estranhar no sentido negativo a pessoa de Deus. Esse é o meu Deus em que eu, a quem eu adoro, esse é o Deus de Jesus Cristo, não, esse aqui é o Deus do Velho Testamento, zangadão. Mas quando chega no Novo Testamento, é Jesus Cristo com paz e amor e tudo. Não há nada mais antibíblico, mais longe da verdade do que esse tipo de pensamento. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é Deus, Ele próprio. A forma de Deus lidar mudou. A maneira dele tratar a humanidade, na época do Velho Testamento, através de Israel e tal. Eu não vou explicar isso tudo, é um pouco, teria que demorar muito tempo, mas mudam a forma, as formas de Deus tratar, a maneira de adorar a Deus, as formas, a criação da igreja, logo depois do ministério de Cristo nessa terra. Tudo isso mostra, sim, alguns tipos de mudanças que Deus vai fazendo, a revelação dele é progressiva e tudo isso. Mas o caráter de Deus é absolutamente o mesmo, não mudou nada. Então não era um Deus zangadão naquela época, violento, e hoje um Deus que só está preocupado com perdão e amor e paz, e acabou como se tivesse mudado de Deus. É um outro Deus. Não é, é muito importante isso. Ok? Então, sempre quando lê passagens do Velho Testamento, mas também do Novo, porque o Novo também fala muito da parte da vingança de Deus, do julgamento de Deus contra os pecadores, do inferno para onde Deus manda os pecadores. O Novo Testamento está cheio disso, então não tem nem muita base de achar que a parte vingativa de Deus e o exercício do poder dele de vingança, a justiça dele sendo cobrada e tudo, isso não está ausente do Novo Testamento de jeito nenhum. Cristo falou muito em espada, falou muito em fogo, ele falou em inferno, ele vai voltar com espada na mão, ele vai matar pessoalmente quando ele chegar aqui a segunda vez. Lê Apocalipse, está tudo lá. Então, tire isso da mente. Primeiro, é um Deus meio diferente aí. Não, é o mesmo. Agora, claro que a parte de perdão, a parte de amor, foi incentivado por Jesus Cristo, mas não criado por ele nas palavras dele e nem pelos autores do Novo Testamento, mas está cheio no Velho Testamento também de amor de Deus, de perdão de Deus, de paciência de Deus. O Velho Testamento está apinhado de lições sobre os atributos de Deus, o que é óbvio, Se é o mesmo Deus, por que não estaria? Por que seria diferente? Então, quando vier a tendência de estranhar a Deus de uma maneira negativa, procure estranhar a Deus de uma maneira positiva, assim. Ei, eu entendo muito pouco dessas coisas, porque eu acho tão estranho Deus mandar matar gente e vingar a pessoa, mandar matar mulheres, como ele vai mandar aqui, matar até criança. Eita, como eu sou distante desse Deus santo. Como eu sou ignorante das coisas de Deus. Porque se eu estou estranhando, quem é que é o estranhável na história? Quem é que é digno de estranhamento na história? Deus? Mas tudo que o diabo quer é que você estranhe Deus. Você questione a Deus, os atributos dele. Esse Deus aí, eu não sei não. Não faça isto. Muito pelo contrário, se diminua e faça Deus crescer diante de você. Respeite mais a santidade dele, o senso de justiça dele, o poder dele. Essa é a saída que eu entendo, depois de tantos anos estudando e eu mesmo com as minhas reações, é esta. É exercício de adorá-lo cada vez mais, mesmo que essa adoração não envolva compreensão total, que não envolve. E nem poderia envolver, uma formiga vai lhe entender. Não, mas a formiga é outro tipo de criatura. Vamos botar um ser humano. Pois vamos, o filho seu de 3 anos vai lhe entender? Nunca, não pode lhe entender. Não pode lhe entender. Um analfabeto vai entender uma aula de física? Não vai, não vai. E é ser humano para o ser humano agora. Então, o ser humano querer entender tudo o que passa na mente de Deus e cada reação e ação de Deus, isso em si só já é uma tremenda de uma arrogância. Como é? Você quer entender Deus? Ora, no momento que você entender Deus de uma maneira plena, você tornou-se como Ele. E nós somos meras criaturas de Deus. E é bom lembrar isso também. Deus manda que nós respeitemos a vida, claro, a vida uns dos outros e tal. Proibido de assassinar e tudo isso. Mas ele não está proibido de matar, não. Ele é o criador da vida, sabia? Sabia, mas você leva isso em consideração? Levo. E por que estranha tanto quando ele manda matar alguém? Ou ele mata diretamente alguém? Por quê? Você tem noção do que passa na mente de Deus quando ele cria alguém e quando ele tira a vida de alguém? E tem diferença ele tirar a vida de alguém por um infarte ou por uma bala de um ladrão? E por que alguns ele leva dormindo e outros ele leva ao longo de anos sofrendo em cima de uma cama? Você tem a resposta? Eu não tenho. Ninguém tem. Então, louvado seja Deus. Porque ou ele é o que a Bíblia diz que ele é, ou vamos esquecer agora tudo isso, fecha a igreja, vende o terreno, vende o prédio, vamos todo mundo para a praia. E desistir de estudar a Bíblia e de falar sobre Deus, não adianta. Ele é o Deus que a Bíblia diz que ele é. E nisso a Bíblia diz, ele não erra. Mas aqui, ele não deu uma erradinha, não? Não. Ele é justo. E aqui ele deu uma pisadinha na justiça dele, na sua, no seu senso de justiça. Aqui ele não mostrou amor nenhum. No seu entendimento de amor. E você, desculpe, eu próprio, nós somos gênios, não somos? Aos nossos próprios olhos, gênios, entendemos as coisas e queremos. Você não entende você próprio, não entende seu filho pequeno, seu filho grande, você não entende seu pai, sua mãe totalmente. Você, como é que papai faz um negócio desse? Pois é, estranha o amigo, a amiga, estranha a mulher. Você está casado há 40 anos, 50 anos, estranha o marido, estranha. Ora, e quer entender Deus e julgar Deus? Desse jeito, eu vou passar a pregação preparando vocês para a pregação, quando chegar na hora H, acabou o tempo e fim. Sempre que leu o Velho Testamento, procure, e não só o Velho Testamento, alguma história, alguma narrativa bíblica, que o Novo Testamento também tem, especialmente o livro de Atos, onde nós estamos expondo à noite, procure aplicar para a sua vida, para hoje, especialmente o Velho Testamento, sim, porque era a época da lei, que estava valendo a lei e tudo mais, o povo judeu e tudo. Mas sempre procure trazer para hoje, para a vida hoje. Então, eu quero rapidamente lembrar que Deus continua, eu disse que Deus queria que Israel fosse um povo santo. Muito bem. A igreja que Jesus Cristo criou, quando estabeleceu, quando esteve aqui, logo depois que ele ressuscitou, foi ao céu, estabeleceu a igreja dele, lá em Pedro, pleno Novo Testamento, né? Sede santos, porque eu sou santo. Tirado do Velho Testamento, está aí o mesmo princípio. Então, aquele que se diz crente, cristão, ele tem a obrigação de se manter santo. Basicamente, é separado do que é ruim, separado da pecaminosidade do mundo e dedicado a Deus. É o resumo do conceito de santidade. Então, não é só que Deus queria que Israel fosse um povo santo, que queria, mas ele quer que a igreja dele, cada cristão verdadeiro, cada crente, seja santo. E nós seremos disciplinados quando procedermos contra a nossa santidade. Como um filho deve ser disciplinado quando ele procede contra a autoridade do pai, contra as ordens do pai. A Bíblia diz e fala que deve haver, então, disciplina física, inclusive, para a criança aprender o conceito de autoridade e tudo mais. Então, é basicamente isto. O crente é o filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, e quando esse crente peca, ou seja, ele fere a santidade dele próprio, que ele foi tornado santo pelo Espírito Santo que habita nele, quando ele peca, ele é disciplinado. Como um pai disciplina um filho. E todo pai que disciplina um filho é em amor. A Bíblia diz que o pai que não disciplina o filho nem ama o filho. Mas em amor, disciplina o filho. Mostra amor, mostra cuidado, porque prepara a criança para enfrentar o mundo. A vida dura como é aqui. Então, esse princípio, Deus aplica diretamente para a área espiritual. Ele é nosso pai, nos ama, e pecou, você vai ser disciplinado. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, Deus não disciplina. Às vezes, disciplina. Mas a Bíblia previne. Fugiu da ordem de ser santo, então, provavelmente você será disciplinado. Eu não vou ler também, mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, Novo Testamento, que quem prejudica um crente vai ser vingado por Deus. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Nós somos habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, e quem destruir, e destruir ali o sentido do verbo grego é estragar, quem estragar um crente, prejudicar, ele vai ser vingado por Deus. Não sei exatamente como, a forma, mas está lá, no mesmo princípio de que as mulheres midianitas estragaram os filhos de Israel, ou pelo menos naquele contexto ali, foram responsáveis diretas por um grande tropeço, serão vingadas agora. Então, Moisés faz o que Deus manda, eles matam todos os homens. Outra coisa importante, é bom lembrar, que na entrada do povo judeu na Terra Prometida, Deus já tinha dito que ele queria destruir todos os povos pagãos que estavam lá. Então, nada aqui é diferente do que estava previsto e já estava dito. É porque, às vezes, quando diz uma frase que tem no Velho Testamento, então, quando vocês entrarem lá, não vão deixar nada vivo. Uma frase pesadíssima, mas é uma frase e é muito geral, a gente passa. Mas quando vem uma dessa que manda matar mulher, manda matar criança, aí estranha muito, eu entendo isto. Mas o princípio de Deus aqui não mudou, não. O povo de Israel iria entrar na terra prometida e tinha como obrigação limpar a terra dos povos pagãos, idólatras, imorais, imorais de uma forma absurda, e que iria ser sempre um laço para o povo de Israel, que Deus queria que fosse santo. Então, tira. E a Bíblia diz que a medida de pecado daqueles povos que lá estavam na terra prometida já havia atingido o limite máximo que Deus queria suportar. Diz, pode destruir. Então já estava planejado isso. Aí eles matam os homens, talvez pensando que era misericórdia, não sei, o despojo de guerra, como eles trouxeram muitas coisas como despojo de guerra, que era normal, era legal, na época é o que se fazia, ainda hoje é. Mas eles trouxeram as mulheres vivas. Aí Moisés se zangou. Versículo 13. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço de guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Olha a indignação de Moisés, parece o contrário do que seria. Vocês mataram todos os homens, não precisava ser tanto. Não, a ordem de Deus era aquela. Mas estava implícito, tudo indica, na ordem de Deus, que as mulheres, as grandes responsáveis por que tinha acontecido lá em Baal Peor, capítulo 25, elas é que eram as grandes culpadas, foram elas que seduziram os homens judeus. Então Moisés fica indignado. Deixasse viver as mulheres, todas as mulheres, aí ele explica a indignação dele. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Fizeram errar os filhos de Israel. Como? Com prostituição fantasiada de adoração a deuses pagãos. Fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve uma praga entre a congregação do Senhor. Elas causaram um dano enorme a Israel, porque eu tive que castigar Israel, mandando uma praga, como já expliquei, inclusive. Então Moisés está justificando. Cadê a vingança? Essa vingança não é minha, não, Moisés, como que dizendo. Essa vingança é do Senhor, vocês façam direito. Faço como Deus quer. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino. E matai toda mulher que coabitou com algum homem, obviamente judeu, deitando-se com ele naquela crise lá. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixais viver para vós outros. Então, Moisés disse: as que coabitaram com os nossos homens, muitos dos quais já morreram, que Deus matou, mas eu quero que Deus quer que as mulheres todas sejam mortas também. Até aí ainda nosso senso de justiça ainda pode ir acompanhar um pouco. Aí manda os meninos, mata os meninos. Por quê? Não é muito difícil imaginar. Porque Deus queria cortar o povo midianita de existência. Tchum. Os homens já tinham sido mortos. Aí trouxeram os meninos e todas as mulheres, as novinhas e as mais velhas. Então disse, as mais velhas, as que coabitaram com os nossos homens, mata. E os meninos, mata também. É duro, eu sei que é. Mas era a maneira que Deus encontrou de exterminar o povo era, ficou só a mulher. E os midianitas, então, desapareceram. Ainda fala algumas vezes em midianitas, na Bíblia, um pouco, mas ou é outro grupo, ou alguns escaparam, mas de uma maneira geral aqui foi, em tese mesmo, foi a eliminação do povo. Já falei bastante sobre essa questão de tentar entender um pouco, e quero mostrar uma coisa interessante. Parece que os soldados, os capitães lá e tudo, viram nos homens, o que é óbvio numa batalha comum, o que precisava ser aniquilado, o exército, feito de homens. E as mulheres trouxeram todas. É como se Moisés tivesse dito: vocês não estão entendendo que o grande perigo que o nosso povo correu, o maior inimigo que o nosso povo enfrentou naquela crise, foram elas. E mulher não tem muita cara de ser inimiga, inimigo de alguém, ou perigoso. Perigoso é um guerreiro. Mas mulher, como Deus vê o espiritual, e foi elas que seduziram os homens para se afastar de Deus, ou seja, no ponto nevrálgico da preocupação de Deus com o povo, que era a santidade, aos olhos de Deus, os maiores inimigos de Israel naquele momento ali, ou melhor dizendo, naquela ocasião recentíssima, eram as mulheres. Fica, eu acho, uma lição para nós. Deus continua interessado, eu já disse, no Novo Testamento, na nossa santidade. Nós crentes, não mais com relação ao povo de Israel, que ainda já está lá em Israel, ainda vai ser restaurado e tal e tal. Mas hoje é para os crentes, que deve ser santo. O maior inimigo de um crente é quem ameaça a santidade deste crente. Não é o assaltante lá que lhe espera no escuro para lhe roubar. Não é um ditador que vai e manda prender todo mundo e manda matar e coisa desse tipo. Não é. E poucos crentes percebem esta verdade crucial. Crucial, básica. Não, mulher não é inimigo. De fato, elas não usaram armas, elas usaram o corpo, o charme, a beleza, para seduzir os homens de Israel. Ali estava o perigo. Então, hoje, aonde está o perigo real para o crente? Cada um esteja atento, cada um esteja tentando observar, orando a Deus por sabedoria e dizer: ali está o inimigo meu. Ele tentou me afastar de Cristo, está me convidando para algumas coisas que não é a favor da minha santidade, vai contra a minha santidade. Aquele convite não foi bom. Até que eu aceitei, eu nem desconfiei na época, mas já veio um segundo convite, esse um pouco mais pesado. Pá! Alarme, 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 alarme! Ali está um grande inimigo! Aí vem o empresário e o outro pega e vamos corromper o governador, sei lá quem for, vamos dar isso, vamos... O perigo, olha a honestidade, olha os direitos do cidadão, aí vem um aspecto sexual, vem um aspecto moral, vem... Tu não mente, não? A vida é muito mais complicada para quem não mente, rapaz. Custa, é o amigo da faculdade, é o colega de trabalho, custa dizer que estava doente, acabou. Vai dizer a verdade, está aí. Acabou sendo suspenso, acabou sendo demitido, sei lá. Vai dizer a verdade. Inimigo, inimigo, inimigo. Alarme piscando. Esse é o seu inimigo. Pode ser sua mulher, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu chefe, seu empregado, seu vizinho, seu inimigo em termos mesmo físicos ou declaradamente inimigo que não gosta de você, não importa. Ou pode ser o seu melhor amigo, não importa. Ali pode estar o seu grande inimigo. E você acha que o pastor vai ficar lhe dizendo o tempo todo? Ele nem sabe a sua vida, os detalhes, as suas fraquezas espirituais, seus pontos fracos. É na área sexual? É na área moral? É na área de dizer a verdade? É na hora de ser correto nas suas transações, nos seus impostos? Sei. O pobre do pastor já tem os dele, né? Os inimigos dele, que não são poucos. E eu não estou falando nem aqui do grande inimigo diabo, Satanás e seus demônios. Estou falando de inimigos humanos, sim, usados pelo diabo, ministros do diabo, sim. Mas pessoas que, querendo ou não, tendem a derrubar um crente. Como é derrubar? Aquele perca a salvação, vai para o inferno. Não, o crente não vai perder a salvação, ele está salvo, absolutamente garantido. Eu estou falando da santidade dele e da utilidade dele como um servo de Cristo. Ele perde a utilidade. Um santo em pecado, pecando, pecando, ele, além de ser disciplinado por Deus, ele perde a utilidade. E às vezes Deus mata e leva, venha para casa. Quer ver um exemplo de matar? Ceia. 1 Coríntios 11 diz que, na época lá em Corinto, alguns participavam da ceia de uma maneira indigna e Deus matou. Muitos doentes e outros morreram. Deus matou. Venha, 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 né? Quero não, quero mais aí não. Tem crentes que a gente vê novos e que tem tudo para desenvolver e tudo, mas andam numa vida meio assim, insistindo, insistindo numa vida afastada de Deus, aí Deus, pá! Eu não sou daqueles que fica explicando cada coisa que acontece no mundo, na vida de alguém, como é uma atitude de Deus por causa daquilo, outro. Não. Em princípio, sim, porque um passarinho não cai do céu sem Deus ter mandado, como Jesus Cristo disse. Então, podemos dizer que cada coisa sua, uma dor de cabeça, vem de Deus, sim. Mas explicar nessa dor de cabeça, por causa disso, ele não está ficando bom daquela doença, por isso, aí nós não podemos dizer. Mas algumas vezes fica muito sugestivo. Muito sugestivo, que Deus botou a mão em cima de um crente. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, muito cuidado com os inimigos ocultos, disfarçados de amigos, de cônjuges, de filhos, de pais, e que podem prejudicar tremendamente a sua vida em Cristo. Depois eu continuo essa história, e se alguém não tem Cristo, comece a aprender de uma maneira talvez difícil, o caráter de Deus. Esse é o caráter de Deus. É um Deus justo, santo. Aliás, e aqui eu encerro, eu penso que o principal motivo de nós nos chocarmos com essas coisas de Deus, algumas dessas coisas de Deus, é que nós não somos santos o suficiente para entendermos o que é a santidade de Deus. Se você entendesse o que é a santidade de Deus e o que Ele preza pela própria santidade e pela santidade dos seus filhos, você estranharia muito menos e, dizendo o contrário, não estranharia coisa nenhuma. Você acharia espetacular cada atitude de Deus. Se você fosse mais santo, nós, do que nós somos, mais dedicados às coisas de Deus, se você fosse mais justo do que você é, se você tivesse a justiça de Deus dentro de você, você iria entender muito mais. Então, tome Deus como padrão e procure se adaptar. Não o contrário. Não queira rebaixar Deus aos seus pobres padrões humanos, misturados com o pecado e que não merecem a menor confiança, nem sua, nem minha, nem de ser humano algum. Quando nós merecemos um pouco de confiança, quando temos a Bíblia na mão e nos escoramos na autoridade da Bíblia, aí sim merecemos alguma confiança, porque estamos amparados na palavra de Deus. Mas por nós mesmos, então não deduza nada sobre Deus por conta da sua própria noção de amor, de justiça, santidade, não, que você vai imaginar um Deus completamente diferente do Deus que Ele realmente é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas difíceis, mas que puxam pela fé dos que são de Cristo, e espero que mexam com os corações daqueles que não têm Cristo, mas de uma maneira não para se decepcionarem contigo ou se tornar essas coisas um obstáculo, muito pelo contrário, te glorificar cada vez mais, mesmo que diga-te, Senhor, não estou entendendo nada, mas me leva a Cristo do jeito que eu estou aqui, mesmo sem entender, porque eu quero Cristo como meu Salvador. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.